Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e agir. Alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio. Seven. Comunicação como tem que ser. agenciaseven.com.br. Agradeço agora, muito além de uma marca com escritas de gratidão, um propósito de vida, um despertar em agradeçoagora.com.br. LPR Brasil, importação e exportação de têxteis, 25 anos facilitando a vida das pessoas. Fone 3039-8080. Redix, soluções em TI, conhecimento aliado a compromisso e cordialidade. www.redix.com.br.
h 14:16, estamos começando, como todas as segundas, o quadro Felicidade no Trabalho. Muito bem, o som tá legal hoje, né, da rádio, né? Tá muito bom, fora, no rádio, no carro, lá, tá excepcional. Em Daial deve estar a mesma coisa, né, Júnior? Boa tarde.
Boa tarde, rádio ouvintes. Realmente o som tá bem bacana, a qualidade da transmissão tá muito boa.
Muito bem. Tá certo, Renan, para você também, boa tarde.
Boa tarde, Jota, boa tarde, ouvinte. Estamos aí
para falar sobre autocontrole, sobre controle emocional. Muita gente não tem, né? Muita gente, sei lá, pelo menos tenta, mas na hora H parece que explode o coração.
É, nós tivemos agora, né, sábado, uma oficinazinha ali na sede do nosso instituto, onde a gente abriu para pessoas que quisessem ir lá aprender algumas práticas, né, práticas de controle emocional. E assim, a gente se surpreendeu até pela adesão muito rápida, né? Muito rapidamente encheu a turma, ou seja, parece que muita gente realmente está buscando isso. E assim, né? Muita gente realmente vivendo, eu diria, os desafios, as dores, os problemas do sistema atual. O sistema atual que muitas vezes vai obrigando a pessoa a se enquadrar, e a pessoa não sabe mais como sair daquilo, e assim, acaba desenvolvendo depressão, acaba desenvolvendo problemas emocionais muito pesados. Então, se a gente falar de felicidade sem falar de como lidar com esses desafios que as pessoas estão tendo hoje, é até meio fora do contexto. Primeiro, a pessoa tem que sair disso para então ela começar a ter até um horizonte de felicidade, né? Inclusive no trabalho mesmo.
Justamente, assim, Renan e Jota, eu vejo que a base é o controle emocional para tu ter uma vida, uma felicidade no trabalho, né? Uma vida mais feliz. Sim. Tanto em casa quanto no trabalho, e é uma das bases, uma das ferramentas assim primordiais e uma das mais poderosas da filosofia orgânica. Ela é bem ensinada pelo Renan ali, bem passada, transmitida no primeiro encontro já do curso, né, do PLO. No primeiro encontro a gente já aprende esse controle emocional, e na verdade aprende algumas técnicas, algumas ferramentas. Tu vai desenvolver ela e vai aprimorando, e hoje eu posso dizer para ti que eu sou uma pessoa mais feliz só por conta desse controle emocional que a gente tenta estar aplicando. E nessa última oficina eu não participei, mas a minha esposa participou, e o outro um colaborador também participou da líder, e levou a esposa também. E assim, eu já senti que o clima está bem mais light lá em casa. No final de semana já foi mais tranquilo.
A gente percebe, né?
Menos pesado, né? Um clima legal.
Tira esse jogo daí, tira. Ninguém está vendo essa merda aí. Estou certo. Bota lá na outra notícia lá. Jogo, não quero ver jogo. Pois é, Renan. Mas como aplicar no dia a dia, né? Você percebeu lá que tem muita gente realmente precisando usar desse expediente, dessa técnica.
Tá muita gente
isso
precisando.
Isso é uma técnica ou não?
É uma técnica. Existe a técnica, mas antes da técnica é preciso, assim como tudo, é preciso a pessoa também despertar e ter vontade de despertar uma consciência nova, né? Então, o que é a consciência básica? A gente trabalhou um pouco lá na nossa oficina duas coisas. A primeira parte era a parte da consciência. A gente tomar consciência do que é realmente, do que são realmente os desafios emocionais, como ansiedade, como medo, como raiva, como, né, essas coisas que tomam conta das pessoas. Então, o que é isso, de verdade? Então, tomar consciência disso é importante, porque se a gente não souber o que é isso, a técnica também não adianta.
Quer dizer, você está falando em outras palavras que nós devemos nos conhecer.
Conhecimento é a primeira coisa, né? Então, conhecimento do que é isso, de onde vem, por que a gente tem isso. Então, uma vez que a pessoa conhece e sabe o porquê que ela está tendo isso, o que está levando ela a manifestar isso, opa, tomou consciência, aí ela está com vontade de realmente assumir o controle, aí tem as técnicas, né? Aí nós temos técnicas que são bem simples, bem práticas, né? Que partem dessa consciência, né? E essa consciência, na verdade, ela acaba sendo muito simples, porque a consciência é simplesmente a gente aceitar a realidade. As pessoas desenvolvem tantas emoções negativas porque elas não aceitam a realidade. Elas querem uma realidade que atenda a elas. Certo?
Então, e ela quando isso. não atende, daí é onde vem a emoção isso. negativa.
E quando a realidade não me atende, aí eu fico com raiva, eu fico nervoso, eu fico ansioso, eu fico um monte de... Eu desenvolvo todos os tipos de emoções negativas. E isso pode se tornar um ciclo vicioso tão grande ao ponto da pessoa perder totalmente a esperança. Aí, no caso, é que se desenvolve, por exemplo, a depressão, né? Que são os casos extremos de emoção negativa. Uma depressão, um pânico, uma síndrome de pânico, umas coisas assim, que são casos extremos da pessoa querer que as coisas sejam de determinada forma e não conseguir, e pelo fato de não conseguir aquilo, ela vai se autopunindo praticamente dentro disso, né?
Pois é, Júnior. Pois é, o autoconhecimento é fundamental, né?
Então, eu gostaria aqui de abrir um parênteses. A gente tem um grupo no WhatsApp aqui, é do nosso movimento orgânico, e a gente fez uma pesquisazinha rápida, né? Uhum. Eu que gostaria de
ler... sábado, isso não?
O sábado foi oficina. Ah, eu gostaria não, de... agora, né? Eu gostaria de ler aqui para os... De comentar aqui para os ouvintes.
Não, tudo bem.
Né? Pode me dizer em poucas palavras, porque o ABC, né, no caso, uma prática para controle de emoções negativas, foi importante para você. Então, assim, para mim, a ferramenta de controle emocional trouxe uma vida mais tranquila. Hoje consigo refletir antes de tomar uma atitude, dando mais qualidade à minha vida. Isso foi a minha resposta para no caso, pro que é esse controle emocional. Tem aqui o Renato, que sempre vem aqui, e olha que bacana, ele falou que para ele, essa prática é a chave que faltava para identificar as minhas crenças limitantes. A cada uma que percebo e trabalho, fico mais livre do meu crítico interno. Isso não tem preço. É uma ferramenta de libertação das minhas amarras. Simples e, ao mesmo tempo, poderosa. Então, é algo simples que a gente põe na prática e realmente sente a diferença. Isso é no trânsito, é em casa. Eu tenho criança pequena, como já falei aqui, de 1 ano e 9 meses. Tu não imagina como isso me faz bem. Né? A gente poder controlar as tuas atitudes e, de alguma forma, tu estás tranquilo para resolver algo de forma racional, com a razão. Né? Deixando a emoção, não que a gente vai ser frio e calculista, né? Mas é que tu, racionalmente, tu resolve muito mais fácil qualquer situação, né? Do teu dia a dia.
Eu falei diversas vezes, o que falta para a maioria dos seres humanos é a racionalidade.
Racionalidade, isso é isso. Um diferencial incrível. Até no mundo dos negócios também, Jota, eu percebo que, às vezes, quando eu chego com... A gente tem uma imobiliária de locação...
Isso não quer dizer que faltaria emoção.
Não, a gente tem que ter emoção, mas assim, a emoção nesse momento...
Ou a emoção com racionalidade.
Às vezes ela atrapalha, né? Por exemplo,
na verdade, a emoção útil é a emoção positiva. É. Aquela emoção que deixa a gente realmente com sentimento de tranquilidade, felicidade, alegria, de entusiasmo,
não
que
leva
a gente
para cima,
que leva a gente para frente, que faz a gente tomar atitudes. É. Então, isso tudo aí são emoções que são vibrantes, que precisam existir. Né? Agora, a emoção negativa, né, ansiedade, medo, raiva, depressão, essas coisas só fazem mal para a gente. Né? Então, a gente cultivar elas não é vantagem nenhuma para a nossa vida. Não é vantagem nenhuma. Não,
e é incrível como, assim, no mundo dos negócios, o pessoal acaba usando essa emoção negativa para te vender. Te vender. Então, assim, dependendo do... Eu sinto hoje, a gente conversando entre os corretores também, que, tipo, tem pessoas que têm muito medo de assalto, de não sei o quê, a questão da violência, né? E algumas coisas que, às vezes, não estão no teu controle. E o vendedor, às vezes, ele usa disso para persuadir a pessoa para comprar, então, um apartamento e tal. Então, a emoção negativa, ela vende. É difícil as pessoas que estão aí para ajudar as outras pessoas a se livrarem das emoções negativas, né? E viver uma vida mais tranquila e mais feliz. Então, a gente vê que muita gente vê aquilo, tem aquela emoção negativa e acaba comprando muitas coisas que o mercado nos vende. O marketing, ele pensa muito nisso, na emoção negativa, quando ele vai projetar alguma coisa.
Uhum. Né? A gente agora, quem é que canaliza mais isso, homem ou mulher? Eu sempre tenho dito que a mulher parece ter uma sensibilidade maior. Isso faz alguma diferença?
Parece, eu acho que parece, porque a mulher ela é mais. Ela externaliza.
A tua esposa tem mais sensibilidade que tu.
Ela externaliza.
Não, você também tem. Acho que tem.
Que na verdade é o seguinte: no final das contas, o homem ele esconde mais. Né? O homem é difícil dele. Ser, é difícil verdade. Dele sair do armário. Coisa, sair do armário.
Sair do armário, não. Aí não. Sair do armário, não. Aí não. É outra coisa.
Brincadeira. Mas assim, a questão de externalizar é que uma vez nós fizemos lá dentro do instituto. Ali, uma reunião nossa, lá no início, o Júnior nem estava lá ainda. Nós fizemos lá uma prática dessa de controle emocional, só sobre medo. E aí, então, a gente joguei, estava lá, devia estar umas 12, uns 10 associados estavam ali, tudo homem, certo? Tudo homem. Aí eu joguei assim, vamos lá, vocês pensam nas coisas aí que vocês têm medo para a gente poder trabalhar. E fiquei esperando. Certo?
E ninguém falava nada.
Não, ninguém tem medo de nada. Ninguém, todo mundo tem... Que medo. Não temos medo.
Medo de altura, medo de falar em público.
Machão.
Aí começa a cutuar, mas como não tem medo, né? Vamos, você não tem medo, você entra nisso. Você não tem medo de assalto? Você não vai lá na. Aí os caras começam. Olha, não. Daqui um pouco, aí um deles resolve tomar coragem e fala. A gente é empresário, né? A gente tem medo de quebrar, né?
Aí desencadeia.
Cara, aí saiu todo mundo ali. Não, mas isso aí eu também tenho.
Então você acha que o masculino, verdade, ele esconde mais?
Ele esconde, mas ele sofre por esconder. Ele sofre muito por esconder. Porque, na verdade, ele acaba aprisionando esse negócio lá dentro e na hora do... A gente percebe até, no momento de crise como esse, some tudo. A maioria das pessoas, às vezes, que participavam, às vezes, conosco, não vão mais, por quê? Porque ele não pode demonstrar que ele está angustiado, ansioso pela situação econômica. E se ele for lá, ele vai ter que abrir o jogo, porque lá a gente abre o jogo para tudo lá dentro. Entendeu?
Legal. Tem a coisa do machismo também, né? São as crenças. Não, porque eu sou macho e tal, vamos falar isso.
No fundo,
ele tem problema.
Essa questão didática que o Renan traz para a gente dá para entender bem certinho. Então, o que é emoção negativa e o que é uma atitude decorrente. Então, no caso do homem, que o Renan está comentando, a atitude decorrente dessa emoção que ele gerou, às vezes, é ficar quieto, é guardar para si. E isso faz muito mal também. Faz tanto mal quanto gritar.
Então, peraí, deixa eu só refazer a coisa. Então, nesse caso, a mulher sabe exteriorizar melhor do que o homem.
Isso mesmo. A atitude dela.
Ela libera. Como é que é? O Renan falou aprisionado. Não fica aprisionado. Isso, aprisionando aquilo dentro de si.
Na maioria das vezes é o que a gente percebe.
Isso. Isso não é regra, obviamente. Né? Não, tem homem que externaliza e tem mulher que segura também. Mas na maioria das vezes é exatamente isso. E justamente por esse contexto social machista que a gente vive.
Outra atitude decorrente que a gente sente também é o choro, né? O gritar, o ficar quieto, ou xingar. Então, cada um tem uma atitude decorrente diferente, dependendo da situação que não foi atendida.
Legal. Olha, depois dos comerciais, então, a gente fala mais sobre isso. Se você quiser participar aí, quiser mandar alguma mensagem ou então algum questionamento, vá lá, né? 3222-9002 ou Zap 9227-2466. Eu só não concordo com o Renan de sair do armário. Mário, sair do armário. Instituto Movimento Orgânico, Felicidade no Trabalho, com o tema hoje, controle emocional, né? E até, Renan Júnior, e até para decidir, definir negócios, não é? Contratos, participar de algum evento importante que exija uma certa perspicácia, definições, isso também ajuda, certamente.
Ah, com certeza. Na verdade, é aquilo que a gente estava comentando, né? O desafio são as emoções negativas. Então, se a pessoa, ela pode ela mesma fazer um exercício que a gente chama de auto-percepção. Pega um dia qualquer da sua vida e começa a se observar e tentar perceber se durante aquele dia, durante muito tempo, quanto tempo e quantos momentos você desenvolve emoções como ansiedade, como raiva, né, que você fica bravo com alguma coisa, como ira, ou com uma mágoa com alguém, ou um sentimento de culpa porque você queria, né, ter feito uma coisa de um jeito e fez de outro, né? Começa a se analisar. Se a pessoa se analisar, ela vai perceber que às vezes mais comum até do que ela imagina. Né? Então, muitas pessoas, eles se dizem bem, se dizem felizes, se dizem tal, mas durante o dia estão atravessando diversos momentos onde a emoção negativa toma conta.
Montanha russa de humor.
Isso,
até, né?
Exatamente.
Fica mal-humorado
e
tal.
Isso. E isso aí, né, influencia diretamente, né, como a gente estava falando, inibe o cérebro. Influencia diretamente a nossa lucidez, a nossa racionalidade. Então, se a gente vai tomar decisões, a gente precisa tomar decisões e tá sob a influência de uma emoção negativa, certamente a decisão não vai ser aquela que melhor que poderia ser se eu não tivesse sob essa influência. Né? E geralmente as decisões sob emoção negativa, elas têm uma tendência a ser uma decisão assim que a gente se arrepende depois.
Uhum.
Isso são desafios que nós, no dia a dia,
temos que enfrentar. No calor da discussão,
no calor do momento,
se diz um monte de coisas que não deveria ser.
Depois o pessoal fala, estava fora de mim.
Desculpa e coisa. Mas uma pergunta que se faz necessária, Renan e Júnior, é o seguinte. Aí eu queria saber de vocês, logicamente, do nosso ouvinte também. Na hora que a gente percebe que a outra pessoa, seja masculina ou feminina, está fora de si, está descontrolada, é bom a gente dizer, olha, peraí, mas toma um cafezinho, puxa um arzinho primeiro e tal, eu acho que não está legal. Será que é bom dizer isso naquele momento, naquela hora?
Eu penso que você tem que quebrar aquele círculo, né? Porque tu entra num círculo de um grita com o outro, um discute com o outro, isso não chega a lugar nenhum e não acaba nunca, só vai aumentando
não,
o nível,
não.
né?
Não, eu digo, quando você está calmo.
Quando
você
recebe essa informação.
Você tá tranquilo, mas aí vem um cara, já tá estourando. E,
chega dando pros dois
pés. Mas peraí, Júnior, e aí, fazer
então,
o quê nessa
hora? No meu caso, eu sei que vai ser pior se eu reagir da mesma intensidade.
Não.
Né? Então, normalmente...
Você passa por isso na imobiliária?
Quase todo dia. Chega os caras bravos lá, que a minha torneira não tá funcionando, que a Celeste não ligou a luz. Que culpa tenho eu, que a Celeste não ligou? Então, assim...
Pois é, mas se
eu
entrar nessa roda viva, tu tá fuzilado.
Eu recebo com baita do sorriso no rosto e tento atender da melhor forma e ajudar da melhor forma possível, mas claro que às vezes tem jeito que não consegue nem se expressar de tão nervoso que tá. Então vamos acalmar, vamos tomar uma água e depois a gente conversa, mas eu levo na boa mesmo, porque não adianta.
Tá, pois é.
Bem tranquilo.
Dizer na hora.
Não adianta você tentar entrar no assunto da pessoa naquela hora, né? Aquele momento é bom, aquele momento é bom, não, vamos resolver sim, simplesmente dá pra ele aquilo, não, vamos resolver sim, mas vamos tomar uma água aqui, acalmar e tal, vamos, não precisa falar acalmar também, porque se falar acalmar, o cara vai falar, mas
eu não tô nervoso.
Sempre vem.
É verdade.
Não tô nervoso, pô. Não, mas calma. Não tô nervoso, pô.
Não, tu pedir calma pro cara é a pior.
É a pior coisa
que tu faz.
Geralmente é assim, né?
O negócio é tirar ali, porque às vezes o cara quer dar um show, né? Chega lá na imobiliária e eles querem plateia, entendeu? Sim, então, sim. Primeira coisa, a gente já tem meio que o know-how. Leva pra sala de reuniões e vai lá, tu vai abordar o fato, né? Tu não vai abordar a pessoa. Tu não vai falar, mas o cara aí... Aborda o fato. O fato é que a minha luz não foi ligada. Beleza, então o que a gente pode fazer para que isso aconteça? Daí meio que vai indo e sai de lá com o problema resolvido e muitas vezes até toca no assunto, que tu é um cara muito descontrolado. Vamos tentar consertar isso aí para não acontecer mais.
Mas olha aqui, também não vamos ser demagógicos, que acontece com a gente também.
Mas direto, Jota.
Pois é, e aí...
No trânsito mesmo é normal.
Principalmente no trânsito.
Não é normal, é comum, desculpa.
Não é normal, é normal.
É comum.
Pois é. Agora, já que acontece com a gente, então, sei lá, eu acho que a gente tem que, não sei, é uma opinião particular, mas buscar o conhecimento e também se autoavaliar, isso que nós falamos, mas aceitar, não é? Vamos dizer assim, começando a gente primeiro, é isso?
O grande problema da gente, a questão que pega bastante, né, lá no workshop nosso a gente trabalha bastante isso aí, é que a gente... tem um complexo de mimadinho muito grande, certo? Todo mundo. É um complexo de mimadinho, isso significa que a gente acha que as coisas devem ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, do jeito que a gente acha que é certo. E se não for, a gente fica puto da vida, a gente fica bravo, a gente fica nervoso, a gente fica... Então, aí a gente perde o controle. Então, a gente tem que começar a olhar para nós mesmos, por isso que a autopercepção nessa hora é importante. E a gente percebeu o quanto que nós estamos querendo, nós estamos exigindo da realidade algo que não é dela, que não adianta eu exigir, certo? Então, eu querer que o funcionário público me atende bem e sorrindo e coisa, todas as vezes que eu for lá, né? É irrealista. Eu estou querendo algo que é realista, porque eu tenho certeza que em, sei lá, em cada 10 vezes que eu for lá, talvez 3 ou 4, ele vai estar de cara ruim e vai me dar uma resposta. E isso é a realidade. Esta é a realidade. Agora, eu ficar nervoso, bravo, querer brigar com o cara, querer xingar, porque eu queria que fosse, que essa realidade fosse diferente, significa que eu estou querendo mimar, porque o que adianta? Adianta eu querer que a realidade seja diferente? Não adianta. Vai continuar sempre.
Tu pode querer com a maior força do mundo.
O quanto que eu quiser, mas não vou mudar a realidade.
A realidade é aquela. Tu tem que aprender a lidar com aquela realidade. Aqui,
alguém já te testou lá no instituto, não? Tipo assim, eu vou dar um testado no Renan para ver se ele sai do sério.
Ele sai do
sério.
Mas
eu saio do sério. Sai do normal. Ele sai do normal. Já aconteceu isso, não?
Isso, acontece direto. Mas assim,
tem que estar preparado.
Primeiro, eu também saio do sério. Isso não é uma coisa. Eu tô falando do exercício para nós praticar. Agora, se você me comparar hoje com o Renan de 6 anos
essa
atrás,
evolução aconteceu.
Isso que a gente tem que pegar. Exatamente. Mas olha, hoje, por exemplo, né, existem situações, às vezes com a minha filha, às vezes com a minha esposa, às vezes com alguém que quer com fazer alguma coisa, com o vizinho. Não, mas assim, com... às vezes com escola de filha, com tal, com alguém que está prestando um serviço, que te deixa fora do sério, realmente. Só que... hoje, por exemplo, quando acontece qualquer uma dessas situações...
tu tem mais controle.
A minha primeira reação é olhar para mim mesmo.
Certo.
Que antes não, eu ficava sempre colocando a culpa do lado de lá. Né? Ah, é ele, é aquele, é o cara, é o isso, é aquilo, né? Hoje em dia, eu olho para mim. Eu falo assim, bom, aí é o exercício de olhar para a realidade. Tem alguma coisa que eu possa fazer para mudar isso?
Certo.
Aí, de repente, eu percebo, bom, tem. É? Ah, se tem, eu posso conversar com a minha filha, ou conversar com a minha esposa e tal... Então, beleza. Então, eu tenho que conversar. Enquanto eu não conversar, não adianta eu ficar carregando isso. Então, como que eu vou conversar? Aí eu já entrar racionalmente de novo, trazer para a realidade, trabalhar.
Renan, isso desarma o cara, ou a pessoa que tem essa reação contrária a você? Eu acho que sim, né?
Com certeza, porque tu vai abordar
tu percebe isso, né?
Tu percebe nitidamente que, por mais assim que naquele momento de raiva a pessoa está descontrolada, se tu trazer para o lado racional da coisa...
Eu acho que ele vai entrando na tua.
O Eduardo, Amanda, eu sempre falava isso para mim. Júnior, se tu receber qualquer cliente aqui com um baita do sorriso no rosto, com simpatia, sabe, mostrando verdadeiramente que tu quer ajudar aquela pessoa...
tem que ser algo real, né?
Não importa a forma que ela vem. Mas tu, chegou aqui, vem cá que nós vamos dar jeito.
Exato.
Porque ele continuar naquela loucurada não vai levar a lugar nenhum. Então ele vai baixando até o ponto de tu conseguir ter uma conversa. E com a gente é a mesma coisa.
Não isso demanda, bravo, demanda bravo, tempo para isso, até chegar nesse estágio, assim, Renan. Eu já falei uma vez para ti, né, pro Júnior também, aliás, para vocês. Eu gostaria de ter esse mesmo sintoma, entre aspas, quando eu tinha de 25, 30 anos. Para a gente entender melhor um pouco mais da vida.
Sim.
Mas tudo tem seu tempo, então a gente sabe.
Cada um tem seu tempo. Eu acho que assim, tudo é uma questão da gente realmente estar analisando essa realidade. Eu posso mudar ou não posso mudar? Uhum. Se eu não posso mudar, então o que eu tenho que fazer em mim para me aceitar ela?
Certo.
Olha, a diferença é muito simples. Olha, eu posso mudar? Posso fazer alguma coisa. Então vou fazer. Mas, primeiro, tira a expectativa. Pode ser que eu mude, pode ser que eu não mude. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Uhum. Porque se você já for com a expectativa, eu vou fazer alguma coisa para mudar,
ideia errada.
Vai que não muda. Aí piorou.
Já é uma imposição pessoal.
Aí já é uma imposição. Daí vai ficar...
Agora, se você realmente tomar consciência que não tem nada que eu possa fazer para mudar essa realidade. Por exemplo, nós tivemos um parque de diversão ali agora, esse final de semana, ali no nosso...
Na igreja lá, né?
Isso, na igreja, né? Aquele parque de diversão, né? Toda a festa que tem ali, é incrível como a acústica bate de frente com a minha janela.
É mesmo?
Assim, parece que tá assim, dentro da minha... Né? E assim, um tempo atrás, aí de novo, compara o Renan de antigamente com o Renan de hoje. O Renan de um tempo atrás.
Ia xingar, né?
Aí ela fala com o padre. O dono do parque.
Eu queria, o que eu vou fazer?
Várias emoções negativas.
Toda emoção negativa. O Renan de hoje, eu já sei que se eu deitar, o que eu posso fazer? De novo, eu estou assumindo, aceitando a realidade é aquela. O que eu posso fazer para dormir melhor? Né? Bom, quer saber? Eu não vou dormir. Então, tem alguma coisa para me enviar? Tem um UFC para assistir, tem não sei o que lá, tem um documentário, tem roupa. Então, vou fazer isso até ali para as duas horas, dali para frente,
porque
que
acaba o barulho. Não tinha controle sobre aquela
situação. Eu não tenho controle sobre aquela situação. Uhum. Então, se eu não tenho controle, eu vou fazer alguma coisa
que está no, tá
no meu controle, mas sem desenvolver emoção negativa, certo? E aí, dali para frente, aí... Então, isso é uma coisa que é... Esse é o exercício, Jota. Quanto tempo demora, eu não sei. Aí depende de cada um.
Segunda-feira pro corretor.
De cada perfil,
e aí, como é que foi o final de semana? Ah, teve um lá um parque que estragou meu final de semana, né?
Exatamente. Foi,
cara, daí uma
não dormi na sexta, não dormi no sábado.
Estraga o final de semana. Então, assim.
Sim. Agora tem aquilo aqui que lá pelo Instituto você já deve ter notado, percebido. Que não adianta. Vai malhar em ferro frio, tal, que não tem jeito. O cara, ele pode até falar isso hoje, mas a gente sabe que ali na rua ele já está fazendo o contrário. Tem esse tipo de gente?
Assim, Jota, eu vou me incluir, né, nesse tipo de gente, porque no início ali, nos primeiros meses que eu estava vivendo ainda isso tudo, eu gostava muito, isso me tocava, né, algo, uma informação interessante, ferramentas poderosas, só que assim, tu aprender e botar na prática é uma grande diferença, né? Então daí eu fui
longo sentindo. Caminho.
Isso, não, mas eu fui me envolvendo, eu não deixei de participar das reuniões, eu não deixei de atender, de participar, e eu comecei a me misturar ou aprender mais com as pessoas que participam do Instituto, e daí com os depoimentos dessas pessoas, ou com as conversas que a gente tinha, e eventualmente quando eu usava essa ferramenta de controle emocional, eu via que eu tinha um ganho. Então assim, chega uma hora que tu pensa, pô, será que eu vou... Tu escolhe se tu quer ficar brabo e quer ficar emburradinho, quer ficar tristinho.
E aquela frase, peraí,
ou se tu vai pra frente.
Tá, e aquela frase, pô, eu quero me relacionar só com o pessoal do bem. É mais ou menos nesse sentido, então, assim, não que seja ele o melhor do que o outro, absolutamente, mas um cara mais precavido, um cara mais ponderado, um cara mais...
E vai estar preparado...
Controlado,
pra, isso, para agir com qualquer outra pessoa
pois
também,
é, porque... Isso. De novo, né, assim, não que eu queira, mas
eu a tendência, né,
é você atrair mais esse pessoal, né, mas assim, o que você quer ou não... Não tanto quanto pode ser que amanhã apareça com você uma carne de pescoço.
Não, mas assim,
tu tem que relacionar com ele.
Não sei se me expressei legal. Assim, por exemplo, eu não gosto de me relacionar e às vezes, olha, eu até vou dizer aqui, vou abrir meu coração, porque vocês me conhecem, sabem como é que é. Eu até não cumprimento a pessoa porque eu sei que ela é do mal. Mal, entre aspas, aqui, eu quero dizer que não dá, não tem tipo de relacionamento, não tem conversa, porque são conversas boas, todas,
que não tem
significado. E aí, eu estou errado?
A questão é a seguinte, né? O quanto que, de repente, essa pessoa possa estar ou não te incomodando. O incômodo que essa pessoa está te gerando, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, assim, a minha vida inteira, eu tive uma facilidade muito grande de me relacionar com pessoas que eram rotuladas pela maioria de do mal, ou de pessoas que, não, ninguém aguenta, esse cara é muito chato, ou não sei o que lá. E eu acabava que, às vezes, eu era, né, dividia um apartamento, a gente rachava junto durante, mas morava com aquela pessoa.
Momento descobertas
e
agora,
todas essas coisas e tal. E não, isso sempre foi uma tônica na minha vida, né? Então, eu sempre... mas aí, eu percebia que eu tinha essa facilidade de não rotular, certo? Então, quando a gente não rotula, a gente fala assim, pô, se a gente já vem com o pré-conceito de que esse cara é do mal, certo? Então pronto, tu já vem cheio de armadura, de arma, de coisa, ó, esse não adianta, esse não sei isso, não sei aquilo. Agora, eu nunca tive isso, por mais que as pessoas me falassem, eu olhava a pessoa e falava, é uma pessoa, certo? E se você olha a pessoa como uma pessoa, tu sabe que ela pode errar, que ela pode fazer besteira, mas eu também posso. Então, aí até ali se iguala, né? E aí, se começar a, de repente, tentar se relacionar com ela sem livre desses rótulos, dessas lentes que foram geradas, de repente tu até consegue descobrir um outro tipo de relacionamento, descobrir alguma coisa e tal. A pessoa ainda vai ter os problemas dela. Ela ainda vai fazer as problemas. Mas você não precisa ter um incômodo mais com ela.
Talvez isso não vai te afetar.
Isso não vai te afetar mais. Você vai encontrar com aquela pessoa, conversar, batendo mão nas costas, e aí, beleza, tal? Ah, beleza,
isso
tal,
pronto. Muito
agora, não é uma coisa falsa. Não, eu realmente, eu sei que aquela pessoa tem alguns problemas, eu sei que ela faz umas coisas que não devia, tudo bem, mas ela é uma pessoa. Certo? Então eu costumo me envolver mais e enxergar mais as pessoas dessa forma, porque não me incomoda. Isso não vai me gerar incômodo. Certo? Mesmo se a pessoa fizer alguma coisa, eu vou lidar com uma forma mais tranquila, eu vou conseguir ser mais racional na hora de conversar com ela, na hora de falar e tal, do que se eu ficar mantendo esse rótulo.
Ah, esse cara é um, né, é um safado, é um incompetente, é um não sei o que. É, os empresários têm muito isso, às vezes, com um funcionário. Sim, ah, sim, o cara ali é um incompetente, é um
não, às vezes com o cliente, é um, sei lá.
Pô, vou ter aquele cliente aqui.
Não, não, eu só fiz isso, eu disse isso pelo seguinte, não é a questão do preconceito, não, não é? Não, é saber. É conhecer o outro ou a outra, é isso que eu quero dizer.
Isso.
Não é? Mas assim, aí eu prefiro me afastar ao invés de lidar de uma forma fantasiosa, de uma forma que não é real, que não é verdade. É isso? Não,
exato. Com pessoas que a gente tem um contato e acaba acontecendo algum fato, alguma coisa assim, você está coberto de razão. Assim, não tem por que eu me relacionar mais com aquilo.
Exato.
O Renan,
acho que eu não estou errado.
Não,
sei lá.
Nesse caso, sim. Não, né? Agora, não, eu acho que.
Não, porque o outro falou. Então, não, isso não.
Porque o outro falou, às vezes o cara é um estranho, às vezes o cara é alguém que você mal conhece, certo? E aí tem agora, tem aquela percepção.
Já rotula o cara.
Já rotula, não, não, tal. Não. Não, não, agora, não. No, em pessoas, às vezes, que estão no seu círculo de relacionamento, se de repente você tem uma indisposição com alguém, se de repente você percebe que ali não bate, certo? Então também não tem que
afastar, né? Na boa, tranquilo. Tal,
aquele negócio, se tu não conseguir exercer influência na situação, tu se afasta dela para não gerar mais emoção negativa.
Isso, isso.
E daí você não cumprimentar,
fazer só o teu. Eu acho que a pessoa do lado vai perceber isso também.
Vai sentir também, né?
Vai sentir também.
Claro, claro. Nesse ponto, sim, né? Agora, a maioria das pessoas, talvez a gente não tenha tanta intimidade assim para. Então, por isso que eu te digo, né? Muitas vezes, quando a gente tem contatos mais rápidos com as pessoas, assim, às vezes é um cliente, às vezes é um vizinho, uma pessoa vizinho, que a gente vê pouco, alguma coisa assim.
Primo.
Então, não compensa, às vezes, também você manter isso, porque você não tem muito relacionamento com a pessoa, né? Se eu só vou ver ele, numa reuniãozinha uma vez por mês.
Não, e até vou um pouquinho mais longe. Eu acho que um pouquinho mais longe. Mas eu acho que até
trabalho,
pode gerar uma certa.
Trabalho,
pode gerar uma certa. Até doença.
Claro,
não pro cara, não pro cara, que não tá nem sabendo,
pra
ele próprio.
Que é a tua emoção negativa.
Não, ali, né? Nesse caso, eu tô ciente, claro. Não, mas tem aquele que, meu Deus, tem aquele que a gente conhece, então, pra não.
Mas esses aí, Jota, naturalmente ele se afasta.
Eu acho que sim.
Naturalmente se afasta.
A gente não precisa nem. A gente não precisa nem
se preocupar. É verdade. O Jota pediu pra mim uma vez quando eu vim aqui pra comentar: ah, tá, Júnior, como é que foi a implantação do sistema orgânico, né, como é que funciona, e eu comentei com ele que é uma coisa que está acontecendo ainda, é vivo e é novo, né? Mas que muitas pessoas, muitas não, mas dois colaboradores, nesse período eles simplesmente saíram, pediram para sair. Então, tu não tem que demitir ninguém, pelo contrário, tu tens que trazer todo mundo para a cooperação, né, para decidir junto, para o consenso, e automaticamente as pessoas que não tiver naquela mesma linha de pensamento, querer fazer dessa forma, da cooperação, e ainda estão buscando a competição, eles vão para o mercado normal, para o mercado que está aí.
Porque às vezes, se eles ficam lá na empresa, ficam lá contigo, aí tu percebe que o clima é ruim, aí começa a rotular
gera um monte de outro, coisa,
gera problema.
Então
e tal.
Chega uma hora que não tem como.
Chega uma
ele
hora
tem que sair.
Não tem, tal.
Aí a própria equipe
assim,
expulsa, né?
Esse negócio de o coração falar alto nessa hora, né? Quando a gente sente que uma pessoa não está com a mesma vibração nossa, isso aí aparece, e a pessoa mesmo sente isso também.
Já, não quer falou daí, esse cara que tu não cumprimenta,
digamos.
É isso aí.
Olha aqui, e como separar? Acho que você também já deve ter visto isso lá no Instituto. Como separar? Porque muita gente que vem assim, pô, isso é coisa de espiritualidade, de religiosidade e tudo mais. Mas não, né? Isso é química, isso é da própria pessoa.
Eu até queria que a gente conversasse um pouco sobre espiritualidade lá no Instituto, porque até hoje a gente não falou nada sobre isso.
Não, eu acho legal, porque você, é a verdade da coisa, verdade, do ser humano em si, não é?
O Renan, descobrindo, ele tem uma base filosófica bem, ele estudou bastante sobre o Albert Ellis, né, Renan? Eu acho que tu é mais apropriado para falar sobre isso, da base científica do que a gente está...
Então vamos falar depois do comercial, como é que é? Como é que é?
A base científica do Albert Ellis.
Albert Ellis.
Albert Ellis.
Ellis.
Então tá. Ele é o pai de quê? Pai da...
Não, ele fundou uma linha da psicologia que chama psicologia racional, emotivo, comportamental.
Então, o que é uma psicologia paralela a essa?
Não, é a mesma.
É a mesma.
Dentro da psicologia, ele é considerado o cara mais influente da psicologia, no hemisfério norte, certo? No século passado.
Vamos falar então,
assim,
sobre
isso. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Legal. E aí entra nessa linha da espiritualidade também.
Perfeito, então. 14h57. Vamos ao break comercial. Na sequência, mais OP no seu rádio. 15h09, opinião pública no seu rádio, hoje, dia 12 de setembro 2016 com o pessoal ligado ao Instituto Movimento Orgânico, o Renan Carvalho e o Júnior de Indaial, falando sobre esse tema interessante, não é? E deveras positivo que, sobre o autocontrole, o controle emocional que nós devemos ter. Antes de você falar daquele cientista lá, Renan, o Renato do Posto coloca aqui: Jota, boa tarde, pessoal do Instituto. Não concordo em aceitar. Temos que exigir bom atendimento. Na hora, temos que ir na gerência e reclamar. Eles estão lá para educadamente nos atender. E aí?
Bom, o Renato está certo à medida de que nós pudermos fazer isso. Uhum. Então, se nós tivermos condições de, na hora, resolver, se nós tivermos condições de ter acesso ao gerente, porque pode ser que não dão acesso para nós, dependendo da situação que a gente está, com quem a gente está conversando, o gerente não está nem no local, está em outra cidade, ou está, uhum, né, e a pessoa está ali simplesmente... Então, quer dizer, existem milhares de variáveis. Uhum. Se realmente a gente tiver, isso acontece comigo, muitas vezes um mau atendimento que você passa, que te gera muito transtorno, né, depois, de cabeça fria, eu vou, procuro o gerente, converso, procuro o dono da empresa. Muitas vezes com o dono da empresa eu converso, tal.
Daquele
feedback, né? Mas para mostrar, dá o feedback para mostrar que, olha, isso tem que ser resolvido, isso não é assim, isso não é dessa forma e tal. Mas o que nós estamos falando aqui do aceitar é você não levar emoção negativa para dentro de ti. Uhum. Né? Porque se tu fica nervoso, brabo, vermelho, ou fica remoendo, ou fica
grita, puto, chora,
da vida,
briga,
ou fica tal, ou altera o seu dia.
Não vai mudar em nada o mau atendimento.
Cara, não vai mudar em nada. Ou talvez vai só piorar. Uhum. Certo? Então, quando a gente fala aceitar, significa a gente simplesmente entender que aquilo pode acontecer e que pode ser que eu não tenha nada a fazer. E se a gente aceitar que pode acontecer, que pode ser que eu não tenha nada a fazer, então a gente fica tranquilo, certo? Uhum. Agora, não é se tornar um ser passivo diante da situação. Se você puder fazer alguma coisa, faça. Porém, calmamente, tranquilamente, sem nenhum tipo de alteração do seu humor.
Agora, eu queria uma coisa. Não, assim, ó, claro que vai acontecer alguma coisa.
Vai acontecer.
Negativamente com ele. E pior ainda, se levar para casa, isso, né?
Pois claro. É. Que... Imagina, eu tô lá, sei lá.
Vai.
A gente, às vezes, infelizmente, a gente é mal atendido em algumas situações. Só que a gente exigir ser bem atendido é uma utopia, né? Eu vou exigir que sempre que eu for almoçar em tal lugar.
Devia ser pessoal... regra.
Ótimo, se fosse, mas não é, porque eu não sou atendido por robô, sou atendido por ser humano. Exatamente. E o ser humano vai errar, e quando ele errar, vai ser muito pior se eu discutir com ele e bater boca do que calmamente resolver.
Agora, o Júnior, o Renan, eu tenho, assim, indiretamente também, o Renan tem um negócio importante, ele joga um negócio que legal. Bom, a pessoa, em qualquer segmento, ela deve ter, se preparar, né? Se preparar para atender, para falar, para se comunicar, para se interrelacionar com as pessoas. Isso é importante também.
Claro, claro. Na verdade, existem treinamentos até muito sistemáticos para isso, né? Apesar que aqui, não sei se aqui no Brasil, na nossa região e tal, eles trabalham um pouco isso, às vezes, nos atendentes, né? Geralmente eles jogam a pessoa lá na fogueira, o coitado. Né? Isso às vezes, tá, é muito mais comum.
Eles colocam aqui.
Geralmente no serviço público.
Desacatar funcionário público no exercício da profissão é crime.
Tá lá a plaqueta, é verdade.
Plaqueta. Mas assim. Lá nos Estados Unidos, quando eu morei lá, eu tive a oportunidade de ver e até de eu mesmo ser treinado, né, para lidar com clientes nervosos. Uhum. Então, assim, tu vai ser colocado lá para atender um balcão. Eu fui atendente de balcão, né, fui atendente de loja. Sim. Eu fui, né, então você, as pessoas te preparam muito, elas te treinam, falam assim: olha, vai ter o cara que vai vir assim, espumando a boca, nervoso, tal. Uhum. Aí quando ele vier, quanto mais as pessoas são preparadas para isso,
elas vão lidar com a
situação, mas elas vão saber lidar com isso de uma forma tranquila, mais educada e tal. Agora, aqui no Brasil, eu pergunto, né, o empresário, dono do estabelecimento aí e tal, e coisa, né, muitas vezes o cara nem tempo tem para, né, ele pega uma pessoa: ah, tu tem experiência? Tem. Então, pô,
joga lá na fogueira e acabou.
Joga lá e pronto. E a pessoa que chega lá, ela não teve preparo, ela não teve atendimento, ela não teve ensinamento nenhum, não teve exemplo nenhum para ela olhar de como fazer para me atender um cliente
brava. Aí o que, que ela faz? Ela se altera emocionalmente. Uhum. Aí ela vai ficar totalmente nervosa, vai devolver.
Ou a coisa, não, às vezes ela só retrai e chora. Tem uma, colaboradora minha que a gente por muito tempo trabalhou com ela. Ela, tipo, se acontecia um problema e a pessoa gritava ou falava um pouco mais alto, ela sentia que estava indo numa linha errada, ela simplesmente desabava no choro. Desabava no choro. E daí o que, que tu vai fazer? Daí tu não consegue resolver a situação, porque daí tu tens uma pessoa chorando e outra descontente com o atendimento. Então, assim, não adianta. O descontrole emocional, ele é ruim para as duas partes, né? Para quem, para quem tem o descontrole e para quem está tentando resolver a situação ou está com aquele problema. Entende?
Bom, se nós estamos falando, vamos deixar o psicólogo para o finalzinho. Base, né? Não, vou deixar o psicólogo para o finalzinho. Aí aqui, ó, você falou, né, que lá nunca foi falado em tocado em espiritualidade, em religiosidade.
Não,
eu conheço não é falado gente, sobre isso. Eu conheço gente que senta no. Eu não vou mais à igreja, tudo bem, mas diga assim, porque eu digo de gente que vai no primeiro banco da igreja, são, olha, anjinhos. Pisa fora da igreja, são os diabinhos. Né? Então, assim, por que eu estou falando isso? É, acho que a pessoa também tem que se policiar. Tem que buscar sempre essa sintonia, essa forma de viver bem, de se relacionar bem, né, Ivan? Ah, Renan, desculpa. Porque não adianta você falar uma coisa e lá fora você vai, né, agir de forma totalmente contrária.
A gente ali no Instituto, a gente não entra muito nessa...
Isso serve para mim também, tá, estou dizendo aqui, eu também incluo também. Né,
sim, tá. Assim como nós. Né? Mas a gente não entra muito nessa esfera da espiritualidade, porque a gente acredita que tem muitas linhas de pensamento aí, muitas filosofias, muitas coisas que trabalham isso muito melhor que a gente. Uhum. Né? E a gente tem um foco muito grande na prática, né? No mudar a atitude, certo, no mudar o jeito de ser, no mudar a vida, no comportamento.
No viver presente.
Né? No viver presente, no aqui e agora. Certo? A gente entende até que muitas dessas filosofias, dessas técnicas, das próprias religiões, elas têm dogmas, elas têm crenças, elas têm alguns pensamentos que existem justamente para ajudar a pessoa a mudar a prática do seu dia a dia. Então, a gente acredita que realmente, para algumas pessoas, é necessário ter esse acesso ou mexer com as suas crenças de alguma forma para poder ajudar ela a mudar, a ser uma pessoa melhor no seu dia a dia, a ser mais tolerante, a ser paciente,
E muitas vezes ajuda, né, Renan?
E muitas vezes ajuda e algumas pessoas realmente precisam, certo? Nós damos um foco total nesta prática. Então, tudo aquilo que a pessoa muitas vezes vai numa igreja, ou vai numa filosofia, ou vai num lugar espiritual para se inspirar e voltar para o seu dia a dia, para tentar colocar aquilo em prática, nós já trazemos isso lá para a prática e queremos que na prática a pessoa já trabalhe aqui.
É um diferencial, né? Bem,
então, esse é o nosso foco. E a gente absolutamente, a gente não fala de espiritualidade porque a gente acredita que não é a nossa não esfera é métier, de conhecimento. Não é o nosso métier. O nosso métier é ajudar as pessoas justamente aquelas que estão lá na espiritualidade a colocar em prática aquilo que ela aprende na igreja, que ela aprende lá no centro culto, espírita, no culto, na reunião lá de amigos que ela faz.
Eu poderia colocar assim, vê se vocês concordam, você e o Júnior. Então, essa coisa da espiritualidade, da religiosidade, é a coisa que mexe com o sentimento. Não é a vida real, não é o prático da coisa, é isso?
Eu acredito que mexe com mexe com a emoção, ela tem que mexer, tem que servir de inspiração para as pessoas, certo? Uhum. Então, se serve de inspiração a pessoa ir lá e ver a Bíblia, ler a Bíblia, ou ver o padre falar as coisas que estão na Bíblia e tal, se serve de inspiração, e que faz ela tomar atitudes diferentes na vida, mudar,
O negócio é tirar a bunda da cadeira e fazer
Por que
estou
falando isso? Por que estou falando isso?
É ação que vale.
Antes nós falamos lá do psicólogo, só para fechar esse assunto, então. Pois é, e essa coisa do fanatismo exacerbado, e 11 de setembro, 15 anos.
Fiquei sabendo
já passou. Até o Renan estava lá na época. Estava lá em Nova York?
Não, eu estava nos Estados Unidos, mas não estava em Nova York.
Mas parou o país, né, Renan?
Parou. Foi um.
Pois é, agora, isso é autocontrole? Isso é controle emocional do pessoal que jogou o avião em cima das torres, ligados ao Al-Qaeda ou não?
Esse pessoal, na verdade, emocionalmente, pode-se dizer que é extremamente controlado.
Extremamente frio e calculista.
Mas será que...
Mas é uma ausência de valores, né?
Agora, maléfico, né?
A gente... Eu procuro tentar observar isso sempre de uma maneira muito abrangente, né? Sempre que existe um conflito, e a gente vai falar, o conflito entre dois países, ou entre duas ideologias, né? Porque o que existe ali é um conflito entre duas ideologias, entre duas coisas. No âmbito macro, ele é muito parecido com o conflito entre duas pessoas no âmbito micro, né? Então, duas pessoas que entram em conflito, o que, que existiu entre elas? Existiu ali emoções negativas que não foram resolvidas, que foi gerando rótulo, que foi gerando julgamento, que foi gerando preconceitos, e que uma vai brigando contra a outra, e uma vai fazer coisa para prejudicar outras, né?
Vão sem querer,
a outra vai fazer coisa para vingar.
E a teia da aranha cresce.
Isso aí vai de uma pessoa contra outra, passa a ser uma família contra outra, de uma família contra outra, passa a ser uma comunidade contra outra, passa a ser não sei o que lá, e isso vai chegando ao nível de se tornar países, né, isolados, cada um vivendo aqui suas crenças, suas coisas, contra os outros, uns contra os outros, né? Então, assim, é terrível o que acontece, né, mas o que a gente pode entender é que, num nível macro, a sociedade está muito distorcida em cima disso, as pessoas têm um pensamento muito, muito errado, né? Então, os caras desses que fazem uns negócios desses, na verdade, eles acreditam que eles estão defendendo o seu lado, defendendo
o fanatismo deles, estão fazendo certo.
Isso, eles estão fazendo o certo, né? E aí, não é a questão de olhar isso, às vezes, como sendo, ah, pô, mas isso é um crime que eles estão fazendo, não sei o que lá. Tá, mas do outro lado também existem os crimes, existem os preconceitos,
tá,
existem
tudo errado, na verdade.
Então tá tudo errado, existe um conflito maior que precisa ser combatido. E aí, a gente tem que voltar muito na questão da emoção, falar assim, olha, o único jeito de combater isso, teve alguns líderes que trouxeram isso de uma forma magistral, que foi o Martin Luther King, que foi o Gandhi, que foi o Nelson Mandela. Que é mostrar para as pessoas que é o amor,
não violência,
para com os inimigos que vai resolver a situação. Sim, enquanto a gente quiser perpetuar a vingança,
o
Dalai Lama é a mesma coisa. Enquanto a gente estiver perpetuando a vingança, ou seja, aquele cara me fez o mal, ele é um bandido, ele é o mal, ele é o diabo em si, nós temos que combatê-lo, nós estamos perpetuando esse ódio. E se a gente perpetua esse ódio, nós não estamos resolvendo, nós estamos continuando a ter
né?
Esses problemas.
Olha aqui, tem uma frase, eu me lembrei de uma frase, agora não sei de quem é, a ideologia não cura as rusgas, só cega. Olha só, porque não tem ideologia nenhuma que vai resolver os problemas.
E não é questão
se fosse
de dizer...
assim, o Brasil seria o primeiro com 35, 36, 37 partidos políticos.
Pois é.
Não tem nada a ver,
não
né?
Tem então, nada a ver, não tem nada a ver. E assim, não é questão de os árabes estão errados, os árabes estão errados. Está tudo errado. Enquanto a gente não começar, os americanos resolver sentar e chamar os árabes para conversar, os judeus sentaram a mesma coisa.
O pessoal da Síria.
Ali, o que acontece com judeus e muçulmano ali, né? Os judeus e os palestinos ali. Aquilo ali é um negócio que tem 3 mil anos. Sim. Eu conheci palestinos e conheci judeus lá nos Estados Unidos, que eu conversava com eles, e o cara virava para ti e falava assim, não, aquilo lá precisa acontecer sim, porque 2 mil anos atrás, a família deles matou minha família.
Olha só,
o cara carrega esse ódio que foi passando de geração
e diz com a
geração,
maior naturalidade.
E esse é o cara que vai explodir uma bomba na
cara. Esse é o cara que vai lá, carrega a bomba no peito.
É difícil a gente comentar, né? Algo assim.
É impressionante isso.
Mas essa explicação do Renan.
Não, e o pior, o pior disso tudo, em nome. De Alá.
De Alá.
De alguém, né?
De Deus, de alguém.
Acabo, né? Como se ele tivesse culpa de alguma coisa. Vamos lá falar então do Ellis, é isso?
Sim,
isso.
Obviamente eu, né, tive uma experiência interessante com esses aprendizados na vida, né? Aprendizados, diversas situações que a gente passou, principalmente situações onde a realidade não foi nada daquilo que a gente esperava. Ou seja, a gente queria algo e aquilo não acontecia de um jeito totalmente diferente. Aí a gente queria outra coisa e de repente acontecia um negócio que parecia uma tragédia, né? Então, essas coisas foram acontecendo muito na minha vida e eu sempre tive uma... não sempre, mas a partir de determinado momento, eu tive uma humildade para parar de querer que as coisas fossem
do teu jeito,
do meu jeito. E simplesmente começar a olhar e querer aprender mais com seja lá o que fosse que acontecesse. Então, se a gente desenvolve essa humildade de querer aprender com qualquer situação que aconteça, seja ela boa ou ruim, aí a gente começa a ter uma lucidez maior e está mais calmo para lidar com as situações. E aí, quando eu fiz um curso de coach lá em...
Só um pouquinho, isso é humildade ou é racionalidade?
É, a racionalidade vai juntos. Vir, a racionalidade vai vir da humildade.
É consequência
da humildade. Entendi. Se eu não for humilde, eu não vou conseguir nem pensar.
Entendi.
Certo?
Uhum.
Então a humildade significa simplesmente eu parar e falar assim, certo. Quer saber? Eu não vou querer mais, eu vou simplesmente entender, tentar aprender com a situação.
Okay.
E aí quando eu fiz um curso de coach lá em São Paulo, que foi muito interessante, que eu fiz com um cara que era um americano, ele era especialista nessa técnica de terapia racional, emotivo, comportamental, ele me mostrou esse psicólogo chamado Albert Ellis, e eu fui estudar sobre o cara porque eu gostei muito, porque toda a lógica por trás do pensamento do Ellis é essa, da gente entender o que, que é a realidade, o que, que está sob nosso controle, o que, que não está sob nosso controle, né? E se a gente entender isso, fica muito mais fácil, porque se alguma coisa não está sob meu controle, o que adianta me estressar?
Vale a pena,
vai trabalhar contigo daí, aí sempre eu vou estar assumindo o controle sobre as minhas emoções. Então as técnicas do Ellis, que foram muito disseminadas na década de 60, desde a década de 60 nos Estados Unidos, e que tomou conta, né? Desenvolveu-se toda uma linha da psicologia cognitiva muito em cima das técnicas que o Ellis desenvolveu, depois veio Aaron Beck, que foi um outro que complementou bastante. Então, assim, o que a gente procurou foi, poxa, ele traz técnicas muito práticas, muito simples e que tem a ver com ação, com mexer, com fazer, com a gente assumir a responsabilidade e não ficar esperando que alguém faça alguma coisa pela gente, né? Então, desde que eu aprendi essas técnicas, eu incorporei elas muito nos nossos estudos, né? Então, nos cursos, nos programas que a gente desenvolve ali no Instituto, a gente traz muito dessas técnicas para ajudar as pessoas justamente a ganhar esse controle emocional, né, Júnior?
E por isso que eu acho legal ele comentar até passa uns vídeos e a gente tem toda uma literatura, né, para estar buscando quem eventualmente tiver interesse. Até inclusive.
Deixa compartilhar, né?
Tem bastante material no site, né? No nosso site. E o Renan também, ele disponibiliza algumas horas para dar uma oficina de controle emocional. Caso a pessoa tiver mais interesse e quiser saber mais de que forma, como é que é essa ferramenta ABC, o que é, quem é Albert Ellis, acesso à nossa biblioteca. A gente tem bastante informação, bastante material, a gente consegue dar os caminhos, né? Estou há pouco tempo no Instituto, mas se eu puder ajudar também, eu estou sempre à disposição para ajudar. Então, se algum ouvinte quiser saber mais, tiver mais interesse, quer buscar as rédeas da sua vida, né, do seu controle, porque uma pessoa que não tem controle emocional, ela fica à mercê de qualquer fato. Qualquer coisa que acontecer no dia a dia vai mudar...
Refém do sistema, é isso aí.
E eu vejo assim como me ajudou o controle emocional ao ponto de eu querer cada vez mais... pensar dessa forma e cada vez mais me controlar emocionalmente para ter atitudes racionais e ao ponto de querer passar para os meus colaboradores, para minha esposa.
Assim, se torna melhor, né?
Com certeza. Tem uma vida mais tranquila, entende?
Isso que o Júnior comentou, né, das pessoas ganharem esse poder sobre a vida delas. É bom as pessoas, muitos que estão nos ouvindo, também dos ouvintes, não se iludir, porque muita gente acha que tem esse poder, mas não tem.
Não tem?
Muita gente está tomando decisões na vida por medo.
Por medo.
Eu não mudo para lá porque eu tenho medo, eu não saio do emprego.
Eu colocaria uma palavrinha a mais, por medo ou por pressão. Não é? Tem isso também, a gente sabe, nesse mundo corporativo tem muito disso também.
Isso, mas o medo é o pior, porque a pressão, se eu não tiver medo, eu saio dela.
Uh-huh.
Agora, se eu tiver medo, eu fico nela.
Fica nela.
Cada vez mais pressionado e espanado. Então, o quanto que as pessoas são reféns do medo hoje?
É verdade.
Né? E se libertar do medo não tem coisa.
Não, e depois o medo gera insegurança, né? A gente sabe disso. Para fechar, então, temos 2 minutinhos para fechar, então. Vocês estão notando que as pessoas estão buscando mais, os convites estão aparecendo.
Eu sinto que elas estão participando. À medida que a gente vai mudando e vai sendo uma pessoa diferente, o pessoal até, tu conseguiu desenrolar lá com aquele teu cliente, que eu contei aqui nos bastidores uma situação bem engraçada, e eles vão sentindo que, poxa, como é que ele conseguiu fazer isso? Antigamente ele já dava 2, 3 berros lá, já saía brabo, não sei o quê. Hoje em dia não, a gente muda e com essa mudança as pessoas que estão próximas a você sentem essa mudança e querem também fazer parte disso, porque...
Então é sinal que está dando
resultado. Sinal que está dando certo, e pô, o que tu mais vê é empresário estressado, né, com a saúde lá embaixo, então, isso, a oficina, no caso, a ferramenta de controle emocional é mais uma das técnicas que a filosofia orgânica traz para ajudar você que está nos ouvindo a viver, né, melhor
e trabalhar. Aliás, morte prematura, né, de empresários em 40, 50 anos, estão indo mais cedo pro caixão, então estou indo mais cedo. Bom, tá certo então, é isso aí, Renato.
É isso aí, Jota, obrigado, ouvinte, obrigado a oportunidade da gente estar compartilhando aí.
Legal, valeu, Júnior.
Obrigado a todos, até a próxima.
Até semana que vem, 15h29, comercial!